De volta com mais elas na Popular FM, mais elas todo sábado. Tem dicas especiais para você. As nossas colunistas trazem o Momento Jurídico com a advogada Marilu Schwartz, dicas de saúde com a professora doutora em Educação Física Mayra Schenel, dica de estética, beleza, saúde e bem-estar com a cirurgia plástica Rita Sotelo, dica de alimentação com a nutricionista Gabriela Jacinto e dica de saúde com a quiropraxista Amanda Marques, todo sábado no Mais Elas. Hoje, nossa convidada, a médica psiquiatra Michele Valente, falamos sobre o suicídio, já que estamos no Setembro Amarelo, que é um mês marcado para falar sobre este assunto, para trabalhar a prevenção. Deveria ser todo dia, mas é um mês especial para chamar atenção sobre este assunto. E falar em prevenção, Michele, o que pode ser feito em termos de prevenção? O que eu posso fazer se eu identifico sintomas numa pessoa? O que um familiar pode fazer? Como ajudar e não prejudicar esta pessoa?
Bom, em primeiro lugar, intervenha.
Não ignore.
Se posicione. Puxe o assunto. Esse é o mito. Não falar sobre suicídio não predispõe ao suicídio, não aumenta o risco. Calar sobre suicídio aumenta o risco. Então, planeje uma conversa com tempo, num lugar onde não haja interrupção. Mencione os sinais que levantaram a sua preocupação para não parecer que a conversa surgiu do nada, né? Ah, eu percebi que tu não vieste à aula a semana toda, eu percebi que tu não estás dormindo bem, eu tô percebendo que na tua fala muitas vezes tem uma mensagem de desesperança, de falta de sentido na vida. Isso também dificulta que a pessoa negue tudo. Porque dá uma
já
evidência.
Dá sinais de evidência.
Exato. Então, pergunte se a pessoa está pensando em suicídio. Usar a palavra não aumenta o risco. Pelo contrário, estabelece que você está disposta a falar sobre o assunto. Que você está aberta ao assunto. E aí, escute. A tendência das pessoas é sair falando,
dando
moral, né? Ah, a vida é tão linda, olha o sol, olha os pássaros, olha as borboletas. Justamente, a pessoa não tá podendo olhar nada disso nesse momento, né? Então, em primeiro lugar, escute o que, que a pessoa tem a dizer e as razões que ela tem para morrer e também para continuar vivendo, porque muitas vezes a própria pessoa traz: eu só não fiz isso por causa dos meus filhos, eu só não fiz por isso e aquilo. E depois de escutar e aceitar o fato de que ela está dividida, expresse uma preocupação e só então ressalte que viver é ainda uma opção para a pessoa. Depois, crie um plano de segurança. Pergunte para a pessoa sobre coisas perigosas, arma, munição, cordas, substâncias tóxicas que ela tem à disposição. E então remova essas coisas perigosas, peça a um amigo ou familiar para fazer isso ou mesmo solicite ajuda da lei. Não se coloque em risco. Se você se sentir em perigo, chame a polícia. Não deixe a pessoa sozinha. Identifique com a pessoa alguém que ela possa ligar ou chamar em caso de pensamentos suicidas, até que ela consiga ajuda profissional. E peça para a pessoa prometer que não vai beber, ou ao menos que vai ser monitorada por alguém nesse ato de beber, até que ela consiga ajuda. Isso porque os suicídios são aumentados pelo uso de álcool. É muito comum que a pessoa que concretiza o suicídio tenha bebido antes. E consiga que a pessoa se comprometa verbalmente a não agir baseada em seus pensamentos suicidas, a não tentar nada contra a vida até chegar à ajuda profissional.
O fato dela ter que admitir que está pensando, admitir em voz alta que ela está pensando em suicídio ajuda também a controlar esse impulso, quem sabe?
Com certeza, porque no momento em que a gente dá voz a uma angústia, ela perde poder sobre nós. Eu brinco que as nossas angústias são como os gremlins, aqueles bichinhos, né, daquele filme da década de 80, que se a gente jogar água no gremlin, ele morre. Se a gente jogar luz sobre uma angústia, ela perde força, né? Ela perde poder. Então, sim, com certeza. E, por fim, consiga ajuda. Coloque a pessoa em contato com uma linha de prevenção ao suicídio. Aqui no Brasil, nós temos o excelente trabalho do CVV, Centro de Valorização da Vida, que desde a década de 60 presta atendimento gratuito via telefone, via chat, via internet, via Skype, para o Brasil inteiro no telefone 188. Diga para a pessoa, olha, eu sei que pode ser embaraçoso consultar com um terapeuta, mas tem esse número de telefone aqui, onde tu pode falar com alguém, quem sabe eles podem te ajudar. E, sentindo que a situação é muito crítica, acionar o SAMU, ou no caso aqui de Teutônia, a casa mental. Então, o que não dizer? Porque tem coisas que a gente vai dizer que vão ser piores do que ficar quieto. Tá? Algumas coisas que a gente não deve dizer. Perguntar como se a gente quisesse um não como resposta. Você não tá pensando em suicídio, né? Você não tá pensando bobagem.
Jamais a pessoa vai dizer que sim.
Ela vai responder com o não que nós estamos pedindo. Outra coisa. Então tá, se você quer ser egoísta, vai em frente e se mata logo. Eu não tô nem aí. Essa é a coisa mais perigosa e mais prejudicial que uma pessoa pode dizer. Porque ela é provocada pela raiva e pela frustração. Se sentir vontade de dizer isso, é melhor não dizer nada. Que, aliás, é outro mito, né? Ah, quem quer se matar, não fala, vai lá e faz. Isso não é verdade, porque as pesquisas mostram que a pessoa vai da ideação para as múltiplas tentativas e então para a consumação. Um exemplo muito claro na nossa história foi o presidente Getúlio Vargas, que fez duas ou três tentativas e que fez essa ameaça, formulou essa ameaça algumas vezes antes de fato cometer suicídio lá dentro do Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. E a outra coisa que não se deve dizer, não se preocupe, eu vou manter isso em segredo. Não prometa segredo, mesmo que a pessoa peça, e ela vai pedir porque ela sente vergonha. Responda, olha, isso é muito grave para eu manter isso em segredo, eu me preocupo muito contigo para deixar que as coisas fiquem desse jeito, tu estás precisando de ajuda e eu vou te ajudar a conseguir essa ajuda. Porque nem os médicos, quando existe uma declarada intenção de acabar com a própria vida, devem manter segredo, é uma das únicas autorizações que um médico tem para quebrar o sigilo da consulta.
E essa vergonha que tu tá falando, ela também quebra outro mito quando fala da coragem da pessoa que se suicida, né? Sempre vem essa pergunta, é corajosa ou é medrosa demais, né?
Muitos dizem, é muita coragem tirar a própria vida.
É, então a gente já pode desconstruir mais um mito, né? Que não é um ato que a pessoa tá usando aquilo para se destacar ou para...
Ela nem tá usando, ela nem tá no pleno uso das faculdades mentais dela. Não é nem coragem, nem covardia, é desespero. O fato da gente tentar definir se a pessoa é corajosa, ou aqui na região tem esse mito do se matou porque tinha vergonha na cara quando a pessoa vai à falência, né? Isso é um julgamento moral, e os julgamentos morais, eles atrapalham a busca da ajuda, a obtenção da ajuda que as pessoas doentes precisam.
E agora tu tava falando a palavra julgamento, que eu acho também importante a gente mencionar nesse momento, é a vergonha e o julgamento que é gerado na sociedade para a família de quem se suicidou.
Porque às vezes gera muito sofrimento. Exato. Depois, inclusive.
Isso.
Pode se multiplicar, porque tem fatores hereditários também, né? De predisposição.
Sim, com certeza. Como se não bastasse o risco 8 vezes aumentado que os familiares de alguém que se suicida têm de eles próprios cometerem suicídio, né? Então, há um tempo atrás, eu fiquei sabendo de um caso em que um familiar tirou a própria vida e 2 anos depois, no aniversário da morte desse familiar, outra pessoa também fez a mesma coisa. Então, essas pessoas têm que ser acolhidas. Essas pessoas têm que ser alvo de um atendimento especializado que as acompanha ao longo de vários anos. Porque sim, elas ficam numa situação de vulnerabilidade intensa para a doença mental e para o próprio suicídio. E é muito costumeiro as pessoas se perguntarem o que eu fiz de errado, o que eu poderia ter feito, onde foi que eu errei. E esses pensamentos todos, eles são avassaladores. A pessoa precisa de ajuda profissional para lidar com eles, porque apesar de todo o treinamento, apesar de todo o esforço, pode acontecer de um caso passar despercebido. Porque nós não somos onipotentes, nós não temos o poder de prever as reações de todas as pessoas e todos os desdobramentos das nossas ações.
Eu vejo que na relação dos adolescentes é uma coisa complicada, porque eles são tão intensos, eles mudam tanto de humor e de comportamento, que acho que é ainda mais delicado perceber um sinal, ou isso é uma falta de preparo mesmo, uma falta de atenção. Eu acho que se acontecesse, por exemplo, com um adolescente na minha casa, eu sempre me pergunto isso, será que eu ia perceber?
Ah, é a fase da revolta, é a fase então da indignação, né? Tem aquela fase que naturalmente o já faz parte da característica, e aí talvez confunde um pouco os sinais.
Por isso que é importante a percepção da mudança de padrão de comportamento. Porque não, a gente vai perceber que é um comportamento que piorou sensivelmente, né? Que aquele adolescente que já era sombrio, que já era revoltado, que já era irritado, mudou o padrão. Ou ele está anormalmente animado, ou ele está anormalmente isolado. Então, essa mudança é que vai caracterizar, que vai dar a pista valiosa, né?
É, nessas horas eu me lembro da palestra do Mário Sérgio Cortella, falando dos adolescentes, da importância da convivência, né? E daí a gente entra na questão da qualidade de vida, né, Michelle? Que até agora a gente falou bastante da depressão, falou da medicação, mas a gente falou tão pouco sobre qualidade de vida, né? O quanto isso talvez esteja
o quanto o ritmo atual de vida que as pessoas levam e acaba impactando na saúde mental. Isso dá mais um programa, né, Michelle?
É, tanto que na questão da prevenção de suicídio, no manual que a Organização Mundial da Saúde tem para a gente treinar os professores e os funcionários da escola para reconhecimento de casos de potencial suicídio, tem medidas no sentido de, em primeiro lugar, fortificar a saúde mental e a autoestima dos próprios professores e funcionários da escola. Porque tu não percebe o problema no outro quando tu mesmo tá carregado dos teus problemas. Então, esse teria que ser o primeiro cuidado, a primeira prevenção. É só colocar em contato com o tesouro da nossa sociedade, são nossas crianças, nossos adolescentes, pessoas bem cuidadas. Pessoas bem assistidas, pessoas bem atendidas, e não pessoas em pedaços, como às vezes a gente vê até por questões de remuneração, coisas básicas, né? Fatores que a administração chama de higiênicos, sem os quais um trabalhador não consegue trabalhar. Em segundo lugar, é a questão de fortalecimento da autoestima dos estudantes. É ter com eles experiências de vida positivas, que ajudem os jovens a criar uma identificação positiva. Então, aquela experiência que um jovem tem com seu treinador de futebol que acreditou nele, no potencial dele, ou com aquele chefe escoteiro, ou com aquela professora de matemática que impulsionou, não, tu tem condições, vai para a Olimpíada de Matemática. Uma relação significativa com um professor que acredite num aluno pode transformar a vida desse aluno, né? E as crianças e os adolescentes não devem ser constantemente pressionados para fazerem mais ou melhor. Então, aqueles pais que quando o filho aparece com 9 dizem, por que que tu não tirou 10? Aqui em casa só vale 10. Aqueles pais competitivos que transferem essa competitividade para os filhos estão semeando desgraça. Não tem outra forma de colocar, né? E não é suficiente que os adultos digam que amam as crianças. Elas precisam se sentir amadas. Tem uma grande diferença entre ser amado e se sentir amado, né?
Infelizmente, o nosso tempo, aliás, esse assunto a gente poderia abordar todos os sábados do mês e teria o que falar, certo, Michelle? Mas para finalizar, assim, teremos o mês inteiro ainda de atividades, temos no próximo dia 11 de setembro o evento sendo organizado pelo coletivo Tônias, onde essa temática será publicamente abordada com presença da Michelle, inclusive entre as convidadas para falar sobre este assunto, e outras atividades durante o mês também serão realizadas. Mas para iniciar o mês, a mensagem principal que fica: precisamos falar sobre isso.
Com certeza. A única maneira de nós reduzirmos o peso que essa decisão grave tem sobre a saúde da nossa população, da nossa comunidade, é disseminando a informação correta, de forma não sensacionalista, e encorajando as pessoas a abrirem mão dos seus julgamentos e da sua agressividade. Eu gostaria de deixar o telefone para contato do meu consultório, porque com certeza, depois dessa fala, muitas pessoas podem ficar em estado de alerta em relação a situações que estejam vivenciando na família, ou na escola.
Ou até mesmo identificarem sintomas em si mesmos deste sofrimento.
Então, eu deixo aberto meu WhatsApp para quem quiser se comunicar comigo pelo WhatsApp 99901-1483 ou pela minha página profissional no Facebook, que é Michele Valente Psiquiatra. Então eu estou à disposição para a comunidade, para esclarecimento de eventuais dúvidas, porque esse é um mês em que nós psiquiatras temos todo o interesse em estar à disposição da comunidade para reduzir esse gravíssimo mal que tudo se encaminha para ser a primeira causa de adoecimento do ser humano, né? Os transtornos de humor estão passando as doenças cardiovasculares em termos de morbimortalidade. Em 2020, é para a depressão ser a primeira causa no mundo de adoecimento e afastamento do trabalho.
Michele, muito obrigada por mais uma vez doar o seu tempo para falar deste assunto tão importante e conversar com a comunidade, compartilhando o seu conhecimento e essa experiência de vida, de consultório, de apoio às pessoas que estão em sofrimento.
Eu agradeço e faço aqui um chamado para toda a comunidade que se interessa e que se importa com esse assunto. Agora, durante o mês de setembro, carregar uma fitinha amarela na sua roupa, na sua mochila, na sua bolsa, para mostrar que não julga, que não tem preconceito, que se importa e que as vidas das pessoas importam. Muito obrigada.
Obrigada também à Loja Casarão Verde, na Capitão Schneider, em Canabarro, apoiando mais elas, propiciando que todo sábado a gente traga conteúdo e informação para os nossos ouvintes. Deixamos aquele abraço especial e o Mais Elas estará de volta no próximo sábado, a partir das 13 horas.